Pois é, eu nem ia falar desse episódio, mas no caso, episódio não, desse assunto, mas de alguma maneira a gente, depois de um certo número de outonos ou janeiros ou primaveras, a gente tem que procurar também cuidar um pouquinho, né? E sabe que eu sempre gostei de esporte e tal, mas praticar um esporte como o de corrida é mais complicado. Tem um desgaste muito violento, muito bruto. Eu fiz a minha primeira maratona, de fato, ontem lá no Rio. E foi uma experiência fantástica. Vou fazer uns concertos, porque também extrapolei nos limites. E, de alguma maneira, me dei mal no final. Mas foi muito interessante. Consegui um bom tempo chegar, mas não dosei bem os cuidados que deveria ter tido e no finalzinho, as energias quase se foram.
Parabéns, senador. E serve de exemplo para todos nós aqui, porque a gente chega aqui no Senado e vai ficando mais gordinho.
Ah, não, mas eu não... E no Acre também, nós criamos muito parques, quando eu fui prefeito, governador, e eu corro o caminho, e isso estimula muita gente. Não se tinha esse hábito. Eu acho que isso é um bom auxílio para uma melhor qualidade de vida e também para uma melhor saúde, né? E talvez a gente vai dando um exemplo, pensa que não, vai divulgando, e mais gente vai experimentando e vai ficando. Agora, eu fiquei impressionado com a festa que é, com o ambiente, o clima. É muito saudável, muito interessante. E por mais que eu tenha chegado quase me acabando, sem energia nenhuma, já estou esperando a próxima, me organizando para fazer, porque agora eu acho que eu vou dosar melhor a minha energia, vou tomar um pouco mais de água, que eu também negligenciei a hidratação e me custou caro. Poderia ter feito um tempo bem melhor, 10 minutos a menos, eu acho. Por conta de tudo que eu tive de desempenho até os dois últimos quilômetros. Estava brincando e depois, nos dois últimos, é que eu senti o peso. Mas, senador Zé Medeiros, que preside a sessão, presidente dessa sessão, eu queria fazer um apanhado. Não ia entrar no mérito da corrida, mas já fiz. Na sexta-feira eu visitei uma grande empresa de cosméticos no Rio de Janeiro, porque eu sou relator de um projeto que visa estabelecer um regramento para eliminarmos, no que pudermos, o uso de animais na busca de novos produtos cosméticos. No Brasil. É uma lei muito interessante e eu fui conhecer o maior laboratório nesse sentido e que não usa animais nos testes da L'Oréal, e foi uma experiência rica. Eu ainda quero fazer o mesmo com o laboratório da Natura e com isso ter um maior embasamento da Natura em São Paulo para que eu possa melhor fazer meu relatório. E acho que é uma matéria da maior importância. Nós temos uma boa regulamentação dela. A Europa já baniu o uso de animais no desenvolvimento de produtos cosméticos. E nós, no Brasil, estamos fazendo uma legislação que espero seja contemporânea, seja atualizada, porque a indústria de fármacos e cosméticos são as duas indústrias que mais crescem no mundo. E eu fui relator do projeto de ciência e tecnologia aqui no Senado, a nova lei de ciência, tecnologia e inovação, e fui relator também do projeto de acesso à biodiversidade e conhecimento tradicional. Isso me orgulha muito, somado com a relatoria do Código Florestal, para mim foi um presente que marcou definitivamente essa minha passagem no Senado até aqui, sem tirar o mérito de outras iniciativas, mas essas são muito importantes, porque eu vivo numa região que tem 20% da biodiversidade do planeta, está bem inserida na base, ou deveria estar bem inserida a Amazônia, na base da indústria cosmética e da indústria de fármacos, lamentavelmente, por falta de decisão política, por falta de visão política, por falta de visão estratégica e por falta de entender a Amazônia como uma vantagem comparativa, o nosso país não tem nada implementado na Amazônia e não faz uso dessa vantagem comparativa que é ter 20% da biodiversidade do planeta nesse território brasileiro. Imagine se isso fosse usado para servir de base, como a principal base da indústria de fármacos no mundo. Um remédio para ser desenvolvido, um medicamento de alta complexidade para ser lançado no mercado, ele tem que ter um investimento de 10 bilhões de dólares. Quando se chega ao medicamento final para alguma doença mais complexa, o investimento feito de 10 bilhões de dólares. Imagine, todos nós sabemos que boa parte da base dos medicamentos para doenças mais complexas estão na natureza. Nós temos 20% da biodiversidade. Se fizéssemos uma associação dessa indústria de fármaco com a biodiversidade e da indústria cosmética com a biodiversidade, a Amazônia passa a ser um dos lugares mais interessantes do mundo. Quem vive na Amazônia passaria a estar morando numa região muito forte do ponto de vista econômico, coisa que não acontece hoje. Mas já temos avançado muito, né? No Acre, desde a época de Chico Mendes, nós temos apontado esse caminho e eu não vou desistir de alertar, de chamar, de procurar demonstrar que esse é o único caminho para que a gente possa preservar a floresta, fazendo uso inteligente dela, fazendo um manejo dos seus produtos, mas usando de maneira essa multiplicidade de produtos que a biodiversidade nos oferece. Mas, senhor presidente, eu queria também fazer uma associação. No caso da minha ida lá no Rio, para visitar esse laboratório, participar da minha maratona e dar minha impressão, porque hoje de manhã, no Bom Dia Brasil, eu acordei muito cedo, aí você fica um pouco machucado ainda, porque o corpo reage ao abuso que você dá nele do esforço, e ele reage um pouco, né? Então, hoje ainda está um pouquinho dolorido as pernas, mas tudo bem. Estou me sentindo muito melhor até do que antes da minha maratona. Mas é assustador você chegar numa das cidades mais bonitas do mundo, ex-capital do nosso país, uma das cidades que todos nós brasileiros temos uma verdadeira paixão, que é o Rio de Janeiro, e ver uma cidade tomada pelo medo, pelas ameaças, pelas mortes dos policiais. Foram 97 ou 98 policiais mortos, assassinados esse ano no Rio de Janeiro. Isso não existe, só para se ter uma ideia, em São Paulo foram 20, em Pernambuco foram 10. E aí, hoje de manhã, eu assistindo o noticiário bem cedo, vi que o Exército estava desenvolvendo com as polícias uma operação, procurando armas e prendendo líderes de facções criminosas. Coincidentemente, e aí eu não estou fazendo nenhuma relação direta com o Paraguai, mas hoje de manhã, também com o presidente Eunício e um grupo de senadores, eu, como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, participei da recepção ao presidente do Paraguai aqui no Senado Federal. Ele veio, foi recebido pelo presidente Eunício, tivemos aqui no museu, na sala nobre nossa, Itamar Franco, recebemos, ele é muito cortês, o atual presidente do Paraguai, fala português com muita desenvoltura, e trataram ele, o presidente Eunício, de questões mais formais, protocolares, mas na conversa informal eu levantei esse assunto, presidente Zé Medeiros. Nós estamos vivendo uma situação que é revoltante, e é uma verdadeira guerra. Foram 62 mil assassinatos o ano passado no nosso país. E esse ano, os números mostram um crescimento desse número. 62 mil mortos num único ano. Você pode juntar todos os atos terroristas que foram implementados nos últimos 20, 30 anos, que não dá um ano de mortes, de assassinatos no Brasil. Se juntar as guerras que estão ocorrendo no mundo, não chega nem perto do número de mortes por ano que nós temos no Brasil. E nós não fazemos nada. Outro dia eu trocava mensagem com Glória Pérez, que é autora da novela atual da Globo, Força do Querer, e ela põe o mundo real, tem gente revoltada, porque tem lá os traficantes com um fuzil na mão, tem uma das atrizes protagonistas que vira membro de facção no morro. Mas, gente, isso é um mundo que está acontecendo ali na antiga capital da República, Rio de Janeiro. Nós temos é que acordar para isso. Moramos em Brasília, eu moro em Rio Branco, em Brasília, moro no Acre e aqui, porque trabalho aqui, vivo lá, vivo aqui e lá. Mas nós não vamos fazer nada. E ela me mandou outro dia uma fala do atual secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E eu ouvi. E até agradeci. E ele faz uma fala no enterro de um dos policiais. Né? Ele falando, a sociedade não vai fazer nada, o Congresso não vai fazer nada e o secretário tem razão. Eu fiz reuniões com o secretário de Segurança, Emílio Faria, do Acre, com o comandante Júlio César, da Polícia Militar, com o Ronen, do Corpo de Bombeiro, com o comando da Polícia Civil no Acre, para relatar o que eu ouvi do general Vilas Boas, comandante do Exército do Brasil, do que eu ouvi do ministro Raul Jungmann, ministro da Defesa do Brasil, na Comissão de Relações Exteriores. Nós temos uma fronteira, o Brasil tem uma fronteira de 16 mil quilômetros de extensão. 16 mil quilômetros de extensão. Eu ouvi do comandante do Exército, recentemente, numa audiência na Comissão de Relações Exteriores, ele dizendo, olha, nós não temos como garantir o controle das nossas fronteiras. Parece assustador. Alguns senadores falaram, mas como, ministro? Ele falou, não tem. E ele usou um argumento. Falou, os Estados Unidos têm 3.200 quilômetros de fronteira com o México. A maior potência econômica do mundo, a maior potência bélica do mundo, a maior potência também em condições de usar essa tecnologia de satélite, de tudo para monitoramento, e não dá conta de 3.200 quilômetros. Como é que o Brasil vai dar conta de 16 mil quilômetros? E eu pensei comigo, não dá conta também porque não cuida minimamente de suas fronteiras. Aí, na conversa hoje com o presidente do Paraguai, que visitava o Senado, eu falei, olha, nós estamos vivendo um crescimento do crime organizado no Brasil, das facções que agora estão indo para o Nordeste, estão indo para a Amazônia, para os presídios, obrigando os presos a aderirem a uma das facções. E aí nós estamos lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Cracolândia, como eu vi hoje de manhã, polícia, indo lá na ponta, nas consequências, tentando resolver o problema. Não vai ter solução se formos só nas consequências do problema. Nós temos que ir na base do problema. O Brasil é vizinho, e aí não tem nada de tentar diminuir os nossos países, irmãos, vizinhos. Nem Bolívia, nem Paraguai, nem Colômbia, nem Peru. Mas nós somos vizinhos dos países que são responsáveis pela produção de mais de 90% da cocaína do mundo. Nós somos vizinhos de países que trabalham fortemente e, lamentavelmente, onde passa boa parte do tráfico de armas. Para não achar que eu estou falando algo preconceituoso, que não tem nada disso, eu tenho muitíssimo respeito por Bolívia e Peru, são nossos vizinhos lá, quando governador trabalhei muito com eles, mas quem não lembra do carregamento de fuzis saindo de Miami direto para o aeroporto do Galeão, no Rio, e que foi pego no Rio? Quantos carregamentos vindo dos Estados Unidos passam por ali? Os Estados Unidos é o país que mais produz arma no mundo. Nos Estados Unidos tem perto de 350 milhões de habitantes, cada um tem uma arma em casa, no mínimo uma arma. Tem algumas teorias, tem um ex-dirigente do Facebook que se isolou, e tem uma teoria de que daqui a alguns anos, 10, 15 anos, vamos ver um verdadeiro apocalipse, e nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter pessoas desempregadas por conta da revolução tecnológica, as profissões vão desaparecer, e ele acha que mais da metade da população vai ficar desempregada, e quando isso acontecer, as pessoas vão ter arma em casa, já que não tem emprego, não tem renda, e vão resolver seus problemas saindo com cada um com sua arma para ir buscar o que lhe interessa na rua. Isso é um grande executivo americano que tem essa teoria, eu li esse final de semana. Tomara que o mundo não chegue perto disso, vamos pensar soluções para isso, porque isso seria o fim do mundo. Mas o certo é que nós estamos vivendo, ó, o fim de semana, nessa semana nós vivemos esse drama terrível lá de Barcelona. A Espanha está recebendo mais turista do que a França. A Espanha recebeu mais de 84 milhões de turistas o ano passado. Barcelona é uma das cidades mais visitadas, capital da Catalunha. E o que é que acontece? Um grupo ligado ao Estado Islâmico pega uma van. O nono episódio com essa configuração, e entra nas Ramblas, 600 metros, atropelando, matando, ferindo, destruindo pessoas. Uma coisa terrível. Mas isso já tinha sido anunciado no começo do ano. Eu, senadora Ana Amélia, senador Ricardo Ferraço, senadora Cátia Abreu, tivemos numa viagem a Israel. Tivemos uma conversa com um jornalista, Henriques, que é conselheiro do Papa Francisco e que faz programa sobre o Oriente Médio para 5 TVs diferentes em línguas diferentes. Ele, pelo respeito que tem, ele já foi levado clandestinamente para conversar com líderes da Al-Qaeda, para falar com um dirigente do Estado Islâmico, e ele conhece profundamente os fundamentos desses grupos terroristas armados que hoje são uma ameaça para o mundo. Ele contava para nós todos ainda no começo desse ano. Ele falava: olha, o Papa Francisco, de quem eu sou conselheiro, ele acha que nós estamos iniciando a Terceira Guerra Mundial. O Estado Islâmico é um pouco sinônimo disso. O mundo cada vez mais armado, o terrorismo inserido na sociedade, nas pessoas comuns, não tem mais exército, são drones fazendo guerra. Os Estados Unidos não mandam mais exército para a Síria, mas está lá no centro da guerra da Síria, usando drone, aviões controlados à distância, fazendo com poder de grande destruição. E a reação também que vem do outro lado é o Estado Islâmico criando um terror. E lá, no começo do ano, esse jornalista dizia que o Estado Islâmico, os líderes, tinham falado: olha, não queremos mais soldados aqui para vir para o Oriente Médio. Fiquem nos países, criem suas células, peguem um carro, um caminhão, qualquer veículo, uma Kombi, uma van, e saiam matando gente nas cidades. Já ocorreram 9 episódios de lá para cá. 9. Exatamente como ele disse que os líderes do Estado Islâmico estavam orientando. Eu gravei essa entrevista, essa palestra que ele nos deu para um grupo de senadores, propus um requerimento para a Comissão de Relações Exteriores, aqui do Senado, junto com a senadora Ana Amélia, para que se traga esse jornalista, para que ele fale um pouco para onde está indo essa nova tendência do terrorismo mundial. Quando eu vejo um episódio como esse em Barcelona, eu fiquei muito triste, muito sentido. Crianças, pessoas absolutamente inocentes, pegando um pouquinho de folga, passeando um pouco, e viram vítimas de um mundo do ódio, do mundo do enfrentamento, da intolerância. É muito triste. Mas eu confesso que eu digo: meu Deus, se repetiu de novo, como ele disse. E meu receio é que se repita muitas outras vezes. Então, nós estamos vivendo, no mundo inteiro, essa situação, presidente. Agora, aqui no nosso país, o Brasil não entra em guerra com nenhum outro país há mais de 140 anos. O nosso país tem um povo bom. O nosso país tem um clima bom. Claro que aqui em Brasília hoje, né, eu até fiz uma postagem sobre o senador Zé Medeiros, não sei se você sabe, mas a Brasília original é lá no Acre, que é a Brasileia, hoje, onde nasceu meu pai, onde é a origem da minha família. Brasileia era Brasília, até 1943. Eu fiz uma postagem na minha página, deu até polêmica, tinha gente que dizia que não era, mas realmente é, e o fundamento é esse. Em 1943, começaram a discutir trazer a capital para cá, Juscelino, o pessoal, e não dava para criar uma Brasília, tendo uma Brasília lá no Acre. E aí pediram para trocar o nome lá no Acre, do município, para ficar Brasília aqui. E tem Brasília de Minas, mas Brasília de Minas é Brasília de Minas. É lá onde nasceu meu pai, era só Brasília. Então, minha conexão com Brasília é muito forte. Eu não sei porquê. No fundo, minha família tenho origem lá em Brasília, hoje eu estou aqui em Brasília, como senador, nunca pensei nisso, e de alguma maneira isso é uma coisa bem interessante, me faz pensar. E no fundo, Brasília, lá, quando foi para sair o nome, eles falaram, bem, o que é que vamos fazer? Aí eles misturaram Brasília com Iléia, né? Brasileia, e aí ficou sendo chamado, Iléia é floresta. Então é uma espécie de Brasília da floresta, é lá em, é a Brasileia nossa, na fronteira com a Bolívia e com o Peru, cidade que meu pai nasceu, origem da minha família, para que Brasília pudesse, então a Brasília original é lá no Acre, e a Brasília de todos nós é aqui. Mas então nós moramos aqui em Brasília, nós trabalhamos aqui, vim do Rio de Janeiro esse fim de semana, nós estamos vivendo o terror, e eu conversei com o presidente do Paraguai, que visita o Brasil hoje, falei, será que não era hora de ter uma cooperação direta entre o Congresso brasileiro, o Congresso do Paraguai, o Congresso brasileiro com o Congresso da Bolívia, o Congresso brasileiro com o Congresso do Peru, o Congresso brasileiro com o Congresso da Colômbia, e fazermos uma legislação que atenda os dois países. Esses países vizinhos nossos, essas nações irmãs, elas também não querem a convivência com o tráfico de drogas nem de armas. Mas o certo é que o nosso país tem um Código Penal de 1940 e a gente não faz nada aqui. Como é que o secretário de Segurança do Rio vai poder enfrentar? Claro que tem que ter inteligência, tem que ter homens e mulheres nas forças de segurança, mas a lei... A polícia prende e a lei solta, senador presidente Zé Medeiros, solta uma pessoa encontrada com fuzil, com arma .50, que fura qualquer bloqueio da polícia, ela pega aí alguns poucos meses e está solta. Ora, uma pessoa que está com uma arma desse calibre, ela não está para brincar, nem para fazer gracinha, nem para pôr na estátua de Michael Jackson, como fizeram lá no Rio. Ela está para matar. Está para assumir o papel da sociedade e do Estado. Nós temos que fazer uma lei mais dura. Nós temos que ter uma lei mais dura, e eu estou apresentando um conjunto de medidas para quem for pego com fuzil, para quem se associar em organizações criminosas, para quem for líder de organizações criminosas. Ah, mas já tem, já é crime hediondo. Não tem escapatória. Temos que ter presídios de segurança máxima para excluir esses chefes de quadrilhas de crime organizado, para que eles não fiquem comandando de dentro de presídios, onde tem uma mistura perversa. O Brasil tem 630 mil presos. 40% em situação provisória, sem um julgamento. Sem um julgamento. E aí o que é que acontece? Você tem uma situação como essa e põe um chefe de uma facção criminosa misturado com um cidadão que, por conta de um conflito com o vizinho, está pagando uma pena num presídio. Quando você mistura essas duas coisas e põe líderes de facções criminosas, eles dominam o presídio, eles obrigam as pessoas a se filiarem. Eu ouvi do alto comando das Forças Armadas que tínhamos 3 mil filiados a uma dessas facções criminosas e agora são 14 mil, um exército, e não fazemos nada. Nós temos que ter, não resolve, mas ajuda muito, ter uma legislação mais dura, mais firme, porque daqui a pouco a sociedade vai estar exigindo olho por olho, que é o pior dos mundos, que não vai resolver nada. Nós temos que ter uma lei mais dura, um sistema prisional que não seja resultado dessa discussão que tem hoje. Tem um grupo querendo soltar todo mundo que está preso e tem um outro querendo prender todo mundo. Nós temos que ter uma mediação, um bom senso de ter leis mais duras para proteger as pessoas de crime contra a vida. Quem tirar a vida de alguém tem que penar na cadeia. Isso tem que ser assim, para poder a vida ter algum valor. Quem estiver envolvido em organizações criminosas tem que ter uma pena maior. Quem tirar a vida, quem ameaçar um policial, tem que ter uma pena maior. Aí nós vamos ter uma lei que auxilia as forças de segurança. Hoje a lei prejudica o trabalho das forças de segurança. E não fazemos nada. O Código Penal é de 1940. Isso é lamentável. Eu estou aqui como senador, vou seguir cobrando. Não podemos ficar aqui fazendo só discurso, cobrando, vamos pôr na ordem do dia o novo Código Penal, a mudança do Código Penal. Aí entram e alguns, por questões, opções religiosas, não querem discutir o novo. Vamos separar algumas coisas. Aquilo que for polêmica, que pode ser debatido depois, vamos debater depois. Mas não vamos fechar os olhos para 62 mil assassinatos. No meu estado, nós estamos encontrando a paz. Agora as organizações criminosas, é um estado que faz fronteira com a Bolívia, com o Peru. Lá passam muitos dos traficantes, usam aquela região do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, para entrada de drogas no Brasil, para entrada de armas. E nós estamos pagando um preço também, porque as organizações criminosas resolveram ficar próximo das fronteiras. Então, eu particularmente acho que não tem que ter dúvidas. Vamos para a causa dos problemas. Vamos pôr o Exército, as Forças Armadas, agindo, não no meio da rua, mas agindo na fronteira, junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com as polícias militares, as polícias civis dos estados, fazendo uma ação conjunta, a Força Nacional, onde o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estejam dando suporte para essas ações. Eu penso que isso, inclusive, se tiver que fazermos alguma mudança na legislação, mas é fundamental, volto a repetir, 16 mil quilômetros de fronteira que o Brasil tem, sem a ação apoiada por nós, com orçamento adequado, das Forças Armadas em combinação, uma ação conjunta com as forças estaduais, nós vamos ficar contando os mortos, nós vamos ficar contando os jovens destruídos, as famílias destruídas, porque a droga vai entrar na casa das pessoas como entra hoje. O medo já faz parte da vida dos brasileiros. Isso é terrível. Quem tem a oportunidade de viajar, sair do Brasil, quando sai, a coisa que mais faz diferença desse país tão bonito que é o nosso é a falta de segurança que a gente vive aqui. Independente desses atos de terrorismo, de Estado Islâmico, mas é muito ruim um país tão bonito como o nosso, bonito por natureza, com um povo bom, tantas possibilidades de produção de alimentos, um potencial fantástico. Está vivendo essa crise política, econômica, e hoje viver ameaçado, com medo, como os brasileiros estão vivendo. O meu estado, a violência, ela está hoje muito mais como consequência dessas questões dos grupos, das facções criminosas, do que homicídios comuns que são lamentáveis. Mas aumentou-se muito em tudo que é lugar do Brasil, porque nós estamos tendo uma guerra de facções criminosas. E só tem uma solução: as Forças Armadas agirem, pelo menos, próximo a esses países. Combinar Forças Armadas brasileiras com paraguaias, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, com um dos estados vizinhos, o mesmo no Acre, com Cobirra, com no Pando, com a região de Madre de Deus, também no Peru, e Pucallpa, e aí nós vamos ter uma ação cooperada nas áreas de fronteira, certamente vamos salvar mais vidas e vamos atuar na causa do tráfico de arma e tráfico de drogas nas fronteiras do Brasil. Era isso, senhor presidente, que eu queria relatar nessa segunda-feira, desejando uma boa semana, uma abençoada semana para todos que trabalham aqui no Senado, para nós todos que trabalhamos aqui, que Deus possa nos iluminar e, claro, através da Rádio e TV Senado, quero também mandar um abraço para o povo do meu estado, que eu não fui esse final de semana, estou aqui desde ontem e só no próximo final de semana que vou fazer também um trabalho que faço todos os finais de semana no meu estado. Muito obrigado, senhor presidente Zé Medeiros.